Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros, as nossas edições do vozdecaxias.com.br, onde nós temos sempre trazendo para vocês, né, diversos programetes, diversas informações, diversos assuntos a serem pautados aqui que chamam muito a atenção e informações que a gente vem trabalhando aqui dentro da nossa área de podcasts, visando trazer para você conhecimento, ampliar para você assuntos, né, e pegar assuntos que muitas vezes são nichados, né, são assuntos fechados, são assuntos destinados a um determinado grupo, ou são assuntos, muitas vezes, que carecem de entendimento de forma geral. A gente vem aqui desmistificar, a gente vem aqui fatiar, a gente vem aqui a trazer esses assuntos, essas temáticas, abordando de um jeito bem popular, bem fácil, simples de compreender, ou tentando, né, efetuar um esmiuçamento, né, esmiuçar esses assuntos, aprofundá-los, trazer para você, com o objetivo de expandir consciência, com o objetivo de levar até ti conhecimento, com o objetivo de deixar você empoderado, para que quando você ouvir esses assuntos, quando esses assuntos serem pautados, você ter conhecimento, ter entendimento, dominar, né, partes, fatias, ou até mesmo todo um escopo de um determinado assunto, e poder se posicionar e também, né, poder ter uma perceptividade, um olhar, uma visão, para você ver se realmente o que estão lhe falando é coerente ou não. Hoje, dentro do Sociologia do Cotidiano, um assunto muito importante, bastante importantíssimo, que nós vamos estar falando em meio a tudo que está acontecendo no momento que nós estamos gravando esse podcast. No momento que nós estamos gravando esse podcast, nós estamos gravando ele bem no momento que está ocorrendo este conflito entre Estados Unidos e Irã. E muito tem se debatido sobre esse principal ativo que está no centro, o centro das disputas geopolíticas. Nós estamos falando do petróleo, tá? Que é um dos grandiosos insumos que estão no meio de tudo isso. A gente sabe que objetivos, né, as descrições narrativas desta guerra tendem a falar em liberdade de povo, liberdade de expressão, fins, né, de governos teocráticos. Poucas pessoas explicam o que é uma teocracia, né? É uma governança, uma ideia de governo baseada e pautada por ensinos e doutrinas religiosas, concepções do que uma religiosidade de um determinado grupo ou casta professa, que isto é levado de cabo a rabo com uma inserção de leis, né, para aquele povo. Podemos destacar para você que um dos povos teocráticos foi os próprios, né? Podemos destacar para vocês, num grandioso passado, os próprios israelitas, né? Um governo teocrático, verdade, no momento de que Moisés traz as tábuas dos 10 mandamentos para aquele povo, faz toda uma conjugação de leis, né, que determinariam a forma e conduta daquele povo, e logo após o êxodo, né, do Egito, e também, né, a peregrinação dos 40 anos que lá tiveram, né, até chegar a determinada terra prometida, eram esses os basilares norteadores. Seriam ditos que estes eram os mandamentos que Deus traria para poder performar, trazer uma performação, né, um andamento daquele povo. E tudo isso se consuma, né, se consuma em um modelo teocrático, né, uma ideia que vem divina, que vem do alto, que vem de algo muito elevado, e que se perfaz, né, se materializa, se consubstancia aqui na Terra. Então a ideia de todos esses modelos de governos teocráticos seriam baseados nesses princípios, né, de leis divinas, né, de leis da divindade. E falando em leis da divindade, então, consubstanciado com essas leis, começam a nascer clãs, divisões. O que seria clãs, divisões? O que eu quero destacar para tudo isso? Que há dentro, né, de uma determinada cultura, um determinado povo, visões acerca, né, acerca de determinada linha de entendimento, acerca de determinada linha de professamento. Olha, eu acho que nós temos que professar assim. Não, nós temos que seguir isso aqui. Então, há a formação de grupos, né, que se dedicam a uma determinada prática, como há determinados grupos que se dedicam a outra determinada prática. Em miúdos, é muito fácil fazer um exemplo para trazer para o modelo cristão que é empregado em todo o continente americano, né, da América, principalmente, podemos destacar para vocês com ênfase aqui no Brasil, onde há uma pluralidade religiosa grandiosa, podemos dizer que todo mundo aqui é cristão. Mas tem o cristão católico, que professa outras ideologias, né, como a ideia católica, e o protestante, né, onde tem toda essa ramificação de evangelismo aqui no Brasil. Então são grupos com o mesmo ideal, mas com ideias distintas para poder chegar a esse ideal. Então, de tudo isso, você já passa a ter uma concepção, né, um entendimento do que é essa tal de teocracia. Mas nós queremos olhar, né, olhar para o que está atrás, o que é já escancarado, que já é visto, mas não é dito de boca cheia, né, que é o ativo do petróleo, com um objetivo de que essa guerra venha trazer um enfraquecimento ao poderio econômico chinês, porque se não pode, né, invadir a China, não tem meios de bombardear a China, não tem meios de entrar em um conflito direto com a China, os Estados Unidos, que já não é mais a potência que você acredita que seja, já não é mais o imperialismo que você acredita que seja, já está entrando em decadência, já está entrando no modelo fracassado, já está entrando no modelo que cansou, já tem sim, né, um poderio econômico muito forte, mas está declinando, está caindo cada vez mais nessa hegemonia global, e a China fazendo diversas reformas, desde a década de 70, incorporando reformas, infraestrutura, ciência, tecnologia, né, o trabalho árduo está, né, agora acendendo o seu período de ascensão, e isso está gerando incômodo ao Tio Sam, está fazendo todo um tipo de manobrabilidade para poder enfraquecer, e claro, já que a China precisa de muitos ativos, né, ao redor do mundo, então por que não ir de contra esses países que possuem esses ativos necessários para a máquina chinesa? Então um deles, né, Venezuela, que nós vimos aqui, né, o ataque ou aquela argumentação de tirar das mãos, né, tirar esse povo das mãos do líder, né, o líder, o Nicolás Maduro, e agora também nós temos o caso, a questão do Irã, mais complicado, o Irã, muito mais complicado, estava mais estrategicamente preparado, a guerra era mais distante, é mais longa, inclusive agora, nesse momento que nós estamos gravando o podcast, está sendo levado, remanejado, né, grupos que estavam no Japão ancorado, na região ali do Pacífico, grupos que estavam ancorados na região coreana, estrategicamente, estão sendo remanejados, soldados, né, para que se dirijam a esta localidade, como uma forma de trazer um fortalecimento às linhas que já estão bem defasadas e bem cansadas, né, de estarem ali naquela região do Estreito de Hormuz, esta embarcação naval que chegou por ali e não está tendo sucesso, não teve sucesso em sua campanha. Esse modelo que está sendo utilizado é ainda um formato utilizado desde a época das grandes navegações, né, desde a época das grandiosas navegações, os galeões espanhóis, olha que interessante, nós puxamos aqui coisas bastante antigas, né, os galeões espanhóis, os navios de guerra mercante, né, da marinha mercante inglesa, no qual, lembra que nós temos que pensar sempre que era tudo mais litorâneo, né, as cidades já nasciam mais litorâneas para poder formar entre postos de navegação e criava-se rotas de comércio, né, por dentro das localidades para poder levar as produções até esses centros para que os navios pudessem ancorar e pudessem carregar esses navios. Então os galeões espanhóis, os navios da marinha mercante inglesa, eles ancoravam, né, próximo à praia, uma certa distância, e lá os canhões faziam toda uma artilharia, né, uma destruição de vilas, destruição de cidades, sem precisar, de fato, entrar, né, entrar em campo, que era a última coisa que entrava, os que ali estavam, né, que era a infantaria que estava aguardando nesse navio para entrar. O modelo é o mesmo, é o modelo empregado hoje. Os americanos estão utilizando um modelo mais avançado, que é os porta-aviões. Com os porta-aviões, né, eles pegam os porta-aviões, ancoram em uma certa distância, confortável para que mísseis, né, torpedeiros atinjam, né, consigam atingir localidades específicas do país para poder enfraquecer as linhas de defesa para que posteriormente caças possam sobrevoar e assim, consequentemente, posteriormente, possam ocorrer invasões em terra. O modelo é o mesmo. Mas o que nós queremos trabalhar, gente, é um dos elementos, um dos ingredientes que talvez não esteja sendo ainda observado. Nós estamos olhando tudo isso com um olhar muito crítico ao petróleo, né? Mas hoje, gente, nós temos que olhar para a necessidade alimentar, a necessidade de sedentação e a necessidade alimentar. Eu acredito, vejo, percebo que é uma dessas, esta é a grande sacada do futuro. Nações que estiverem preparadas para conseguir o verdadeiro equilíbrio entre a produção e o consumo, conseguindo gerar exportação, serão as potências do futuro. Nós estamos sob efeitos climáticos, né, violentos, que estão alterando, né, alterando a climatologia global a níveis talvez nunca antes vistos pela humanidade. Talvez o planeta Terra já sentiu esses efeitos em períodos históricos de ebulição, em períodos históricos de eras glaciais, em períodos de convulsionamentos muito críticos que ocorreu no globo. Mas o homem, a humanidade, está vendo isso com uma escala assombrosa em primeiro momento. Locais que estão ficando desérticos, locais que estão sendo saraivados por chuvas contínuas, provocando deslizamentos de terra, provocando movimentação de massas, destruição de áreas com água, ou ao contrário, locais ficando áridos, arenosos, causando processos erosivos e processos desérticos. Nunca está sendo tão mal empregado a forma de cuidar dos elementos, né? Não somente dos elementos, mas o próprio domínio, né, de tudo que está acontecendo no nosso meio natural, com a nossa natureza. Nós temos locais que estão chovendo acima de volumes consideráveis, razoáveis para aquelas regiões, estão causando diversos danos, né, gerando destruições de plantações, causando muitas vezes, né, pelos fatores econômicos, o empobrecimento da agricultura. Muitas vezes aquelas safras são financiadas e vem uma chuva, uma saraivada de chuva, torna-se alagadiço, desmancha, vira um solo pantanoso, um solo que não consegue prover o sustento e economicamente está gerando muitas perdas. Ou ao contrário, com a questão, né, fator climático, onde uma seca violenta castiga tudo isso. Então, gente, as questões climáticas já estão mostrando que um dos maiores ativos do futuro, né, poderemos numerar dois, que são os maiores ativos. Podemos destacar para você a água, qualidade e presente em primeiro lugar, e podemos destacar para você o alimento em segundo lugar. Nós nunca tivemos em um momento em que a população está tão necessitada de áreas de produção para a alimentação. Você viu quanto que o homem, ao longo dos anos, vem degradando, né, derrubando floresta, transformando em campos, para que cada vez mais, com esses campos largos, esses campos gigantescos, consigam aumentar as produções, tanto de agricultura, com plantação no solo, como também para o fomento da proteína animal. Então, este é o maior obstáculo, né? E isto é o que tem se debruçado, né? Tem se debruçado para poder observar, compreender e ver para o futuro das gerações que necessitarão e necessitam desse insumo. Nós estamos prevendo, né, uma humanidade que vai chegar praticamente a 10 bilhões, né, de pessoas daqui um pouco mais residindo no globo, no planeta. E haverá insumos suficientes para que todos possam viver numa razoável harmonia, num razoável atendimento das necessidades de sedentação, nas necessidades alimentares. Isto podemos destacar que é um dos pensamentos mais importantes de nós termos no momento atual que nós estamos vivendo como hoje. Mais importante até que o próprio ouro negro, né, que é chamado petróleo. A comida, locais que eram de grandes celeiros de produtores alimentares estão ficando desérticos, os solos não estão mais conseguindo. Novas tecnologias, a mecanização, novas tecnologias, aumento de pesticidas, aumento, né, de todos os fungicidas, todos esses insumos, né, danosos que vão danificando, que vão prejudicando o campo, vão diluindo-se, né, e parando em aquíferos, em regiões de água potável, e vão fazendo toda uma degradação violenta do solo. Eu acho que esse é um assunto muito importante a ser pautado, tá? E eu quero trazer para você o seguinte: você sabia que há já no mundo a proteína em laboratório? Você já sabia que já há ciência para isso? Já estão trabalhando, né, de forma científica, e eu digo para você que o Brasil está atrasado, mas também já há um trabalho sobre isso, de produzir proteína em larga escala em laboratórios. Você já imaginou o que isso traria para o futuro? Né, hoje nós temos uma necessidade de termos quantos milhares de hectares, né, quantos milhares de hectares e de água somente para a produção de grãos, quantos milhares de hectares, né, e água somente para a produção de proteínas, as necessidades humanas. Agora você imagina você conseguir toda essa produção em laboratório, essa produção, né, por assim dizer, com um modelo específico in vitro, né, de forma laboratorial, e produzir esta proteína, né, de uma forma artificial, mas mais saudável em larga escala. Gente, é incrível falar sobre tudo isso, talvez seja um assunto que você não tenha ouvido falar ainda, mas eu lhe convido uma pesquisa. Já há países ao redor do mundo, e o Brasil é um desses países que está trabalhando arduamente sobre tudo isso. E é incrível de ver as manipulações genéticas, as simulações, né? O avanço tecnológico que faz simplesmente o que a natureza faz de forma normal, porque a natureza já emprega no seu modelo normal, e eles pegam todos esses arranjos, trazem esses arranjos para um laboratório, fazem os mesmos processos de simulativo, seguem os mesmos processos e vêm trabalhando, né? Trabalhando essa chamada proteína celular, ou seja, em laboratórios desenvolvendo proteína. Você já imaginou produzir carne de peixe em laboratório, com gosto de peixe, qualidade de peixe, com as mesmas propriedades ativas, né, de um peixe? Você está comendo essa carne e está ali deglutindo e sentindo o mesmo gosto como se estivesse comendo aquele determinado peixe que você gosta, e nem sequer talvez saber que esta carne foi feita em laboratório. Você já imaginou você comendo uma determinada proteína, uma carne vermelha de gado, né? E esta carne for de um determinado pedaço deste animal, e você consumindo ela com o mesmo gosto, o mesmo sentimento, as mesmas qualidades proteicas, as mesmas qualidades, e nem sequer perceber que essa carne é uma carne, por assim dizer, entre aspas, artificial, feita em laboratório. Gente, este é o passo em que a ciência alimentar, este é o passo que as nações e as civilizações estão dando nesse sentido. Parece absurdo falar, mas é muito mais simples e envolve tecnologia, mais tecnológico do que nós possamos imaginar. Tudo que é simulado, né, tudo que a natureza faz, foi amplamente estudado por esse grupo de cientistas, e amplamente estudados, e todas as condições iguais estão sendo criadas de modos artificiais em laboratórios. Processos em laboratórios que visam nutrir uma célula para que ela seja viva e que ela crie tecidos, né, tecidos musculares, para que ela possa criar os próprios tecidos baseados, né, nos mesmos elementos e mesmos sentidos que os próprios animais, né, com os próprios pedaços daquela carne, daquele animal. Inclusive é daquele animal, porque tudo que é essência, né, toda a parte genética, toda a parte de DNA, toda a parte de composto é extraído, né, de um grupo desses animais, uns espécimes melhores que se possa ser encontrado, e eles são simplesmente em laboratórios multiplicados para que eles possam, né, criar as mesmas condições, as mesmas simulações, os mesmos formatos e poder trazer, né, esse recurso para a mesa, para o conhecimento. Inclusive, gente, por enquanto, né, ainda está em fase de testes, alguns países ao redor do mundo já estão observando isso, já estão criando regulamentos para essa questão. O Brasil já está se encaminhando também para isso, ainda está muito longe, o Brasil está produzindo, já tem toda a tecnologia de produção, mas necessita ainda de avanços jurídicos, legais, precisa também de observações sanitaristas, precisa de longos testes antes de chegar aos humanos. Na Inglaterra já estão, tá? Já estão produzindo esse tipo de proteína, né? Proteína laboratorial, proteína celular, já estão produzindo, ela está a serviço, por enquanto, da alimentação de cães, de animais, né, de pets nos lares, para que se possa ver, né, todo um arranjo de estudo ao longo do tempo para entender qual é que seria os efeitos no corpo humano para tudo isso. Então esse futuro já está sendo desenhado, o futuro, né, no qual não haverá necessidades de amplas áreas de cultivo, amplas áreas de degradação, amplas áreas onde recursos naturais vitais, como a água, né? Você já parou para refletir quantos litros ou 1.000 litros de água é necessário para produzir X quantidade de proteína? Quanto que isso, né, acerba o peso do equilíbrio ambiental de uma localidade ou do equilíbrio global para que possamos ter acesso àquela proteína? As necessidades de consumo da humanidade estão fazendo geneticistas fazer, né, com que os animais consigam aumentar a sua procriação em níveis absurdos, nunca antes chegados a índices, né, da nossa humanidade até então, onde estão sendo jogados monóxido de carbono, carbono na atmosfera, estão sendo produzidos degradações a níveis alarmantes. Mas já se está pensando em uma reversão, já está se pensando tudo nisso, tá? Então acho que esta é uma oportunidade de você estar aqui aprendendo, estar aqui ouvindo, e eu faço um convite a você ampliar a tua pesquisa. Não fica só no que eu estou dizendo. Vai ampliar a tua pesquisa, vai buscar subsídios, vai buscar informação sobre tudo isso, porque esta é uma tendência do futuro. E eu vou dizer mais, talvez você esteja pensando, mas então qual vai ser o futuro da JBS, uma das maiores produtoras, ou se não a maior produtora de proteína animal do planeta? Pois é, a própria JBS é uma das financiadoras dessa pesquisa. Assim como a Petrobras também fomenta pesquisas em diversas áreas, empresas dessa natureza também fomentam pesquisas em outras áreas, porque sabe que o recurso é escasso. Sabe que não haverá áreas suficientes para que no futuro possa prover as necessidades humanas, sem denegrir um determinado equilíbrio. Nós já pautamos aqui em podcasts anteriores que nós temos que atrelar um equilíbrio entre as necessidades que nós temos, né, de ir buscar os recursos naturais e o equilíbrio para que a própria natureza possa, de novo, né, devolver esses, reverter esses compostos e prover novamente esses compostos. Então, tudo isso é um caminho que está sendo traçado, é um movimento que está sendo conquistado, e isso se mostra avanço em ciência para o futuro. Agora eu fico pensando, ficamos refletindo sobre tudo isso. A gente está falando em largas produções de escala de alimentação. Infelizmente, no mundo de hoje, ainda vemos falar de gente que passa fome, né? Ainda vimos falar de nações, ainda vimos falar, né, de grupos que passam fome, pessoas que passam fome com tanta produção alimentar. Temos uma obesidade alarmante, índices de obesidade maiores que com as pessoas que passam fome em muitos países. E isso é uma demonstração do uso irracional de conhecimento por parte da humanidade. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso encontro, espero que ele tenha somado em conhecimento para você, espero que você tenha adquirido, né, de uma forma ou outra, elementos para você ampliar essa pesquisa, aprendendo um pouco mais sobre tudo isso e já compreender o que há de inovação, o que há de tecnologia, o que há de entendimento para o futuro. O futuro vem aí, sabendo trabalhar com tecnologia, com brilhantismo, nós vamos conseguir ir longe. E você sabe que um dos objetivos para que nós possamos avançar enquanto uma civilização global e ascender como uma poderosa humanidade é dominar os elementos da natureza com propriedades e riqueza, entendimento e equilíbrio, para que nós possamos ser nós os dominadores, né, de todos os efeitos, todas as leis, toda a parte desses compostos, manuseio, para que nós possamos nos apropriar de toda a tecnologia, né, toda essa tecnologia natural, elemento da natureza, e poder fazer com que o planeta produza tudo isso a nosso favor, no maior harmonia e equilíbrio, mas com consciência e domínio. Mas já pensou você fazer chover a hora que você quer, fazer chover aonde você quer que chova? Parece absurdo, né? Mas tudo isso é o caminho para onde nós estamos rumo nas evoluções da humanidade. Eu fico por aqui, agradeço teu carinho, agradeço a tua sintonia, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!